Novamente gostava de cumprimentar os peticionários que estão aqui hoje conosco. A entidade é a Federação das Associações de Pais do Conselho de Vila Nova de Gaia. Estão aqui conosco os doutores Carlos Manuel Gonçalves, José Manuel Teixeira Cardoso, Maria de Fátima Sousa Oliveira Ventura e Joaquim Manuel Ferreira de Oliveira. O assunto é a solicitação de uma resposta urgente e efetiva na colocação de assistentes operacionais nas escolas públicas portuguesas. A grelha de tempos para esta audição são 10 minutos iniciais, que podem usar como entenderem. Depois, cada um dos grupos parlamentares que está aqui representado terá 3 minutos para colocar as questões ou pedidos de esclarecimentos que entender. E depois terão novamente 10 minutos no fim para responder às questões do processo. Portanto, eu passava... Ah, e o tempo é contado naquele relógio e eu costumo ser bastante chato em termos de rigor de tempos. Mas eu passaria desde já, eu penso que quem vai fazer a introdução vai ser o Dr. Carlos Manuel Gonçalves, a quem eu passaria desde já a palavra.
Bom dia a todas e a todos. Permitam-me começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Relatora, todos os senhores deputados. Agradecer a oportunidade que nos deram para nos ouvir no âmbito desta petição e apresentar também a delegação que compõe esta Federação. Os quatro somos órgãos sociais da Federação de Pais de Gaia e eu sou atualmente o Presidente da Federação e trago comigo mais 3 colegas dos órgãos sociais. Antes da petição, permitir-me apenas uma breve apresentação muito sumária do que é a Federação de Pais de Gaia, para quem não conhece. Esta federação é a Federação Conselhia, portanto, do Conselho de Vila Nova de Gaia, o terceiro maior conselho do país, com mais de 300 mil habitantes, como sabem certamente, e é uma federação com mais de 30 anos de história, que tem um estatuto de utilidade pública. No âmbito da nossa atividade, coordenamos ou dinamizamos 109 associações de pais que estão distribuídas por 14 agrupamentos e 4 escolas não agradas, num universo de 43 mil alunos em Vila Nova de Gaia. Apesar do nosso regime de voluntariado, é uma organização com uma grande tradição de intervenção na comunidade educativa de Vila Nova de Gaia e também no país, nomeadamente através das reuniões públicas com pais, das reuniões com associações de pais por agrupamento, das reuniões periódicas com os diretores e também no âmbito da participação na CONFAP, constituindo-se, por isso, uma das federações com maior intervenção no movimento associativo parental. Mesmo no exercício desta nossa atividade, participamos em vários fóruns, promovemos vários fóruns, e a exemplo do que aconteceu no congresso que organizamos em 2016, onde surgiu com especial relevância este tema das preocupações com os pais, com os alunos e professores diretores nesta questão da falta de funcionários, dos assistentes operacionais nas escolas. Eu permito-me olhar de vez em quando para os papéis, é natural que me sinta um pouco nervoso neste contexto, que para vocês é um contexto natural e, portanto, apenas para não perder o foco dos 10 minutos. E começaria então, no âmbito da petição, questionar porquê esta nossa petição. A questão fundamental, ou as questões fundamentais, é porque é um problema recorrente nos últimos anos, que tem colocado sistematicamente em causa o arranque dos últimos anos letivos, e também porque esta instabilidade perdura depois ao longo dos anos, materializando-se essencialmente em coisas como ao nível da segurança, onde é, digamos, usual percebermos a falta de vigilância dos recreios, a falta de controle de entradas e saídas e até de acompanhamento nos refeitórios. Também ao nível da higiene, onde percebemos a limitação da utilização das instalações sanitárias ao serviço dos alunos, por uma questão de falta de pessoal para as poder limpar, mas também a redução de limpeza nas salas de atividade letiva. E ao nível do funcionamento dos serviços também, onde onde se consegue perceber a limitação de acesso, quer em horário, quer a serviços, como o bar, a papelaria, as bibliotecas, enfim, que os alunos são privados ou têm um horário muito mais reduzido, inclusivamente nos polidesportivos. Quais são as expectativas que nos moveram ou que tínhamos com esta petição? Bom, desde logo, o efetivo cumprimento dos rácios da Portaria 272-A de 2017. Cumprimento destes rácios sem que se considere a questão dos assistentes operacionais que estão em baixa médica contarem para estes rácios, porque se a pessoa está em casa e às vezes são baixas prolongadas, efetivamente não conta para o trabalho que é necessário fazer. Também a implementação de mecanismos que permitissem às direções das escolas a rápida substituição dos assistentes operacionais em situação de baixa médica, à semelhança do que acontece, por exemplo, com os professores, que ao fim de algum tempo os diretores têm a capacidade de recorrer a uma bolsa e de colocar, de substituir o elemento faltoso. Bom, e sobretudo tínhamos uma expectativa, que é não continuar a assistir à resolução do problema recorrendo a soluções precárias e que não permitem a necessária formação destes profissionais. A verdade é que as faltas que vão sendo verificadas em muitos casos são substituídas por contratos 6 ou até mesmo contratos à hora, os que nós designamos vulgarmente por tarefeiros, e portanto essas pessoas não é possível formá-las adequadamente ou quando se chegam a formar estão de saída. Em conclusão, para terminar esta minha intervenção inicial, queria partilhar apenas com os senhores deputados uma questão que nos preocupa especialmente, que é, de acordo com as informações que têm vindo a público mais recentemente, sabe-se que cerca de 3 mil assistentes operacionais vão cessar o seu contrato, aqueles contratos que foram sendo renovados, no final deste ano letivo. Temos vindo ouvido falar na contratação de 2.500. Bom, se saírem estes 3 mil, gostaríamos de perceber se o próximo ano letivo está já de facto a ser acautelado ou vai piorar ainda. E sobretudo também partilhar convosco um sentimento que temos vindo a sentir por parte das famílias. O movimento associativo parental tem feito este desanuviamento da situação, obviamente informando os pais e as associações de pais que a situação é precária, mas que a segurança não está efetivamente em causa. Temos vindo a servir um pouco de mediadores para que a situação não ganhe proporções mais graves. E não sei neste momento, sinceramente, se o movimento associativo parental terá ainda condições para aguentar esta situação, que em alguns agrupamentos já é muito crítica. Só a título de exemplo, gostaria de partilhar convosco uma situação que foi do domínio público, que aconteceu ano passado em Vila Nova de Gaia, onde o diretor de uma escola secundária, às 4 da tarde, resolveu fechar a escola porque não tinha condições de segurança e colocou os alunos à porta. Portanto, isto seguiu depois os seus trâmites, mas foi divulgado na comunicação social. Por isso, em síntese, mesmo para terminar, o que esperamos da Assembleia da República é conseguir que a Assembleia da República aprove medidas legislativas capazes de solucionar esta problemática com uma solução efetiva e em tempo útil. Para já é tudo nesta minha intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra ao PSD, a senhora deputada Germana Sousa, que vai fazer a intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD a Federação das Associações de Pais do Conselho de Gaia, aqui presente, e todos os signatários desta petição. Agradecer o envolvimento dos pais nestas questões tão importantes no que diz respeito ao funcionamento das escolas, que ficou bem patente na exposição que aqui nos trouxeram. A falta de assistentes operacionais é um assunto que há muito tempo o PSD, através dos meios que tem ao seu dispor, nomeadamente nas audições ao Sr. Ministro da Educação e através de várias perguntas e requerimentos, alertámos o Ministério relativamente à situação que se vive atualmente nas escolas, devido à constante falta de assistentes operacionais, o que causa graves situações de insegurança, de falta de higiene e falhas no apoio diário aos alunos e aos professores. Aliás, como referiram. Alertámos desde logo quando a passagem das 40 para as 35 horas semanais para a necessidade de afetar mais funcionários às escolas, depois para as dificuldades da sua substituição em caso de baixas médicas prolongadas, como referiram, bem como dos funcionários, entretanto, aposentados, o que demonstrava não existir qualquer reforço. Pelo contrário, continuavam a faltar muitos assistentes operacionais. A resposta do atual Governo, através do Sr. Ministro da Educação e dos seus secretários de Estado, foi sempre no sentido de que o problema estava a ser resolvido e que existia até um grande reforço de assistentes operacionais. Mas o que é certo é que após 2 anos de governação, o problema está muito longe de ter solução, como fica aqui hoje demonstrado. Infelizmente, o Sr. Ministro continua a negar a realidade, como aliás afirmou recentemente o Presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas, dizendo inclusive que quando o Sr. Ministro afirma não haver falta de funcionários nas escolas, deve ser apenas naquelas que conhece, porque de facto continua a faltar em muitas escolas e a portaria dos RACs continua por cumprir. Portanto, o que teremos que concluir é que vemos aqui, assistimos pelos vistos a que o Sr. Ministro não conhece a realidade das escolas, o que é de facto muito preocupante e grave da sua parte. O PSD continuará, como fez até agora, através dos meios que tem ao seu dispor, a interpelar o Governo com vista a obter uma solução para a situação gravíssima que aqui descreveram, em que infelizmente continua a persistir em muitas das nossas escolas devido à insuficiência de funcionários. E corresponde também à realidade que o PSD conhece nas muitas visitas que efetuámos de norte a sul do país às nossas escolas e que afeta toda a comunidade educativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes das Federações de Associações de Pais do Conselho de Vila Nova de Gaia, obviamente, e por cumprimentar os meus colegas deputadas e deputados. O assunto que nos trazem é, obviamente, um assunto relevante e que nos preocupa a todos. Felizmente, nem todos aqueles que podem fazer alguma coisa por isto só se lembram do assunto quando estão na oposição. Porque, na realidade, é uma matéria que não se resolve de um dia para o outro. Nós sabemos bem que continuam a ocorrer situações indesejáveis e que têm que ser corrigidas, não há como fazer demagogia acerca dessa matéria. Agora, temos que ter bem presente uma coisa, um elemento, um dado dinâmico que é muito importante. O reforço dos assistentes operacionais no conjunto das escolas portuguesas é uma realidade já desde há 2 anos letivos para trás. Não é um reforço que aconteça de um momento para o outro. A revisão da portaria dos rácios, que em si mesma é importante porque dá mais atenção aos alunos com necessidades educativas especiais, porque dá mais atenção ao pré-escolar, porque dá mais atenção às escolas que decidem fazer a gestão direta das próprias cantinas e refeitórios, além de focar outras situações específicas, como as escolas profissionais agrícolas ou o ensino artístico especializado de música e dança. Mas, além disso, é logo uma portaria que reconhece que, mesmo a implementação desta fase, é neste ano e no próximo. Portanto, é uma portaria que reconhece que estamos a fazer um trabalho faseado. E, além disso, tem estado a ser feita outra coisa que vai muito ao encontro de um dos aspectos que focaram de passagem agora na apresentação, mas que está bem explicado na vossa petição por escrito, e que é a questão, o problema da precariedade do pessoal não docente, que de facto deixou de estar massivamente assente em trabalho precário, embora ainda exista, e está agora assente em contratos, assente na perspectiva de que esse pessoal venha a ter carreira no âmbito daquilo que está a fazer para o conjunto da administração pública, o que está a permitir, por exemplo, começar a fazer formação para o pessoal não docente, que é outro aspecto que focaram. E, portanto, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que vos diz é: nós temos consciência de que há um percurso longo ainda a fazer, que as coisas não acontecem tão depressa como todos nós gostaríamos que acontecessem, temos consciência da importância desta questão para o funcionamento concreto das escolas, mas há um caminho que está a ser feito, há um caminho que está a ser concretizado, e é preciso ter em conta, falam num concurso extraordinário para assistentes operacionais, por exemplo, é preciso ter em conta a forma como isto está a ser feito, e que é concursos, procedimentos concursais, que são os próprios agrupamentos, as próprias escolas que abrem. E, portanto, já estão autorizados a fazer, já começaram a fazer, mas não é aquele sistema hipercentralizado que o Ministério vai resolver todo e vai fazer todos os procedimentos concursais. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a importância do problema, esperamos que reconheçam também que ele está a ser resolvido, que provavelmente demora mais do que aquilo que todos nós gostaríamos de ser resolvido, mas estamos atentos. É isto a mensagem que vos queremos deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hildo Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Está bem? Cumprimento, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, os elementos que estão aqui presentes. Agradeço a exposição que fizeram e cumpre-me reafirmar aquilo que acho ninguém põe em causa, que o pessoal não docente constitui indiscutivelmente um capital humano de importância fundamental no bom funcionamento do sistema educativo, sendo os primeiros profissionais que estão de ensino a contactar com as crianças, com as famílias, com os pais e mesmo fazendo um elo de ligação com os próprios professores. E o CDS tem acompanhado esta problemática atentamente, inclusive apresentou a seu tempo um projeto de resolução para a alteração dos critérios e a forma de cálculo da atribuição dos assistentes operacionais e assistentes técnicos dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. E quando foi anunciada a portaria de alteração de raças, criou-se uma certa expectativa em relação àquilo que seria a sua aplicação, e o que não correspondeu minimamente à propaganda dessa alteração, pois não resolve as reais necessidades do pessoal não docente, nomeadamente nas situações que foram já aqui referidas, de formas de baixas prolongadas, pessoal que inclusivamente está afeto a serviços fundamentais e continua a faltar neste momento do ano letivo, porque os senhores diretores continuam a afirmar que, pese embora ter havido a publicação da portaria em setembro, que foi tardia, porque o processo é moroso e ainda há situações a decorrer. Não vou repetir aquilo que já disse em relação à sua falta nos diversos serviços, seja de higiene, de limpeza, de vigilância, nas cantinas, que cria um problema acrescido, porque esta portaria afeta, ou melhor, não contempla a afetação de pessoal nas cantinas, porque considera no rácio aqueles que não sejam da categoria de cozinheiros, como sabe, que pouco existem. E por isso nós entendemos que há, de facto, neste momento, um equilíbrio precário, chamemos-lhe assim, que permite o funcionamento das escolas e à custa de um esforço acrescido dos funcionários em serviço e que acabam por ter sempre um desgaste maior e que também cria situações também de ausência ao serviço. As soluções que têm sido postas em prática pelas direções e estão neste momento a decorrer, como, por exemplo, os contratos à hora, que acabam por ir requisitar pessoal sem formação, adequada às funções, o que entendemos ser uma situação a considerar, e com procedimentos de contratação morosa, muito morosa, e permito-me referir que nós no CDS entendemos pouco aceitável que sejam atribuídos, por exemplo, numa escola, que ainda ontem tive o cuidado de ouvir, em que há 2 anos que estão à espera de pessoal que pediram para substituir 6 que estão permanentemente de baixa e foram-nos concedidas 14 horas a distribuir por, em que não pode, como sabem, não pode ser superior às 4 horas por cada pessoa que seja contratada, o que significa que para cada uma, para ser possível efetivar este tipo de contratação, é distribuído por 4 pessoas 3 horas e meia para poderem ter inclusive direito ao subsídio de refeição, o que é um bocado mais do que precário e insustentável. De maneira que tomamos devida nota daquilo que nos trouxeram, quer as questões, quer as dúvidas, quer as apreensões, e tentaremos, dentro das nossas funções, acompanhar e tomar as iniciativas que entendermos possíveis para que melhore essas situações nas escolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e saudar os representantes da Federação das Associações de Pais do Conselho de Vila Nova de Gaia e agradecer-lhes a exposição da situação que aqui nos trouxeram, que é um assunto de facto com grande relevância e sobre o qual o PCP tem vindo a intervir ao longo do tempo, e foi a questão da defesa da revisão do rácio dos assistentes operacionais foi uma proposta recorrente do Partido Comunista Português, seja ao nível de iniciativa legislativa, mas também ao nível do próprio orçamento do Estado. Sempre fizemos muita pressão para que houvesse essa alteração, por considerarmos que o rácio existente não resolvia os problemas problemas que estavam em curso na escola pública e, efetivamente, quando veio a revisão, a portaria já revista, consideramos e continuamos a considerar que a revisão que foi feita, apesar de dar passos positivos, designadamente ao nível do pré-escolar, não resolve todos os problemas e não contempla uma série de aspectos que nós considerávamos que deviam ser contemplados, sobretudo naquilo que diz respeito à adequação da realidade concreta das escolas, ou seja, não basta traçar a régua e esquadro um rácio que depois se aplica automaticamente sem ter em consideração a realidade individual de cada uma das escolas, porque há escolas que, por exemplo, têm espaços de recreio muito grandes, que, por exemplo, têm ligação até interna com outros espaços, que têm uma diversidade muito grande em termos daquilo que é a própria tipologia dos edifícios, que umas têm corredores muito longos, outras que têm vários blocos, bom, enfim, há uma série de situações que são muito diferentes, que escolas que, por exemplo, têm laboratórios, que têm oficinas, que implicam um nível de limpeza e de manutenção muito superior a outros espaços, escolas que são mais novas, escolas que são mais velhas e que, portanto, também implicam elas mesmas uma atenção particular que não se compagina com uma atribuição automática de um número de assistentes operacionais. Não podemos deixar de assinalar também e de certa maneira, dar quase as boas-vindas, porque os senhores deputados do PSD e do CDS agora revelaram-se muito preocupados com a questão da precariedade. Ora, bem-vindos à luta. Nós andamos há muitos anos preocupados com esta situação e a situação dos assistentes operacionais é, de facto, de grande instabilidade. E nós reconhecemos a preocupação que aqui nos trouxeram em relação a isto, porque muitas das baixas que nós temos hoje em dia de assistentes operacionais vêm da sobrecarga de trabalho que eles têm, muitas vezes também em condições de grande instabilidade familiar e laboral, e que depois isto torna-se uma autêntica bola de neve e vai agravando cada vez mais a situação. Por isso, em relação à proposta que fazem sobre a criação de uma bolsa de substituições, o PCP não pode deixar de assinalar uma preocupação neste tipo de ferramenta, é que ela mesma não possa ser uma ferramenta de promoção da precariedade. E, portanto, a haver medidas neste sentido, elas têm que acautelar os direitos dos trabalhadores para que, de facto, se promova a estabilização dos assistentes operacionais e não o contrário. Mas dizer que, por parte do Partido Comunista Português, continuaremos a intervir sobre esta matéria no sentido de garantir o acréscimo de assistentes operacionais nas escolas que respondam efetivamente às necessidades das escolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções. Eu passaria de novo a palavra a quem desejar fazer a intervenção. Acho que lhe foram transmitidas as visões dos vários grupos parlamentares e, portanto, tem a palavra.
Muito obrigado a todos pelas palavras que partilharam connosco, pela vossa posição sobre este tema. De facto, foi bom sentirmos que apenas não é uma questão nossa que nós percepcionamos, é uma realidade que todos vocês têm consciência, portanto, não é um facto, uma inverdade, ou um facto, digamos, imaginado por parte dos pais. É uma realidade que tem conhecimento, o PSD disse inclusive que constatou no terreno essa realidade, nas várias visitas que fez. Concordamos também com a posição do Partido Socialista, temos noção clara que esta realidade não vai ser resolvida de um dia para o outro, mas temos tido já alguns anos que vimos denunciando esta situação e, portanto, é uma realidade que não podemos continuar ad eternum à espera que se resolva, nomeadamente com esta preocupação que deixei aqui no final da minha intervenção inicial, se vier a confirmar que estes cerca de 3 mil assistentes operacionais não vão passar aos quadros, portanto, porque uma vez que não podem renovar os seus contratos de trabalho. E isso inquieta-nos porque, de facto, vai coincidir com o arranque do ano letivo, que é sempre atribulado e tem sido nos últimos anos. Relativamente, de facto, ao CDS, a questão do equilíbrio precário é de facto, algo que nos preocupa e que o PCP referiu muito bem. Estará, certamente, na causa de muitas baixas que vamos percepcionando no terreno, porque é sempre pedido mais aos mesmos, aqueles que faltam menos e que são mais cumpridores. E, portanto, chega a uma altura que também esses vão dizer, mas sobra sempre para mim, então eu também vou meter baixa. E a coisa pode, de facto,
ganhar contornos mais graves num curto espaço de tempo. Relativamente à questão da bolsa de contratação e da precariedade, de facto, a educação, todos nós ouvimos os senhores deputados, o governo, os professores, enfim, toda a gente dizer que a educação é o pilar fundamental de uma sociedade que se quer evoluída, mas depois tratamos de facto a educação muito mal, não é? As coisas nos últimos anos, felizmente, têm corrido muito melhor ao nível da contratação de professores, enfim, a esse nível as coisas são francamente melhores, mas ao nível dos assistentes operacionais, que eu até, permitam-me aqui um parênteses, gostaria de ver o regresso à velha figura dos auxiliares da ação educativa e não assistentes operacionais, porque em muitos casos eles também desempenham esse papel e era fundamental que pudessem fazê-lo. Mas não vemos outra forma de suprir as faltas momentâneas, e portanto momentâneas quer dizer, não é momentâneas do dia, são as faltas, são as, à semelhança do que acontece nos professores, não é? Portanto, quando são baixas por doenças reais, já nem estamos a ver aqui outros cenários que não estes, mas que se prolongam durante algum tempo, e o diretor, se acontecer com dois ou três funcionários numa escola, pode até colocar em causa o funcionamento da escola, porque como sabem, se não estiverem reunidos metade dos funcionários, a escola já não abre. Podem lá só os professores, os alunos, toda a gente, mas a escola já não abre. E, portanto, nessa medida, parece-nos que o mecanismo aqui mais fácil de contornar isto seria a adoção de um sistema idêntico ao dos professores, ainda por cima porque já há essa prática e esse bom exemplo de funcionamento para evitar estas situações prolongadas.
E só um pequeno à parte, relativamente à questão que falou do procedimento. Ah, peço desculpa.
Dou a palavra ao senhor Dr. José Manuel Teixeira Cardoso.
Muito obrigado. Peço desculpa por esta...
Não, por favor, Deus.
Falou na questão de já estarem no terreno a questão do procedimento concursal. Mas era importante que se desse nota disto, porque poucos perceberão, poucos dos pais, dos diretores, eu não sei se eles fazem esta gestão cautelosa ou intencional, não quero qualificar, mas a verdade é que nós procuramos saber se já há no terreno, se os diretores já têm essa ferramenta, e poucos são aqueles que dizem que têm. Porque no terreno nós não temos assistido a esse reforço. Pelo contrário, que se calhar agora se agrava por a fase do ano em que estamos e enfim, pelas doenças relacionadas com o tempo, mas independentemente disso, a verdade é que, falando com os diretores como nós falamos, há de facto já matéria que vos permita recrutar, há procedimentos, ainda não sabemos, ainda não fazemos, portanto isto, se é assim, eu não duvido que saibam, mas era importante é que se clarificasse, que se pudesse publicitar isto, porque dá-nos a sensação que alguém nos está a deixem-me utilizar esta palavra, a enganar. Se de facto isto existe, então nós temos que ter ferramentas que nos permitam exigir que rapidamente os ponham em prática.
Muito obrigado. Muito bem. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção, ainda tem algum. Eu acho que transmitiram as consistências.
Já, pegando neste ponto, era importante de facto se levarmos aqui também essa informação, porque recentemente o diretor dos diretores, o presidente da ANDAEP, o professor Filíntio, que é também de Vila Nova de Gaia, diretor de uma escola de Vila Nova de Gaia, disse na televisão, na SIC, que de facto ainda não tinham essas ferramentas. E portanto, se elas estão disponíveis, se eles podem de facto lançar concursos, não será por falta de mão de obra. A taxa de desemprego diminuiu, mas ainda há muita gente disponível. Mas aquilo que nos é dito é que não tem, que está anunciada, mas que a ferramenta não está disponível. E portanto, nós também, pais, temos uma boa relação com as direções das escolas, mas temos essa capacidade de dizer, senhores diretores, então mexam-se, porque a ferramenta já está do vosso lado. E aquilo que nos dizem é que não está. Portanto, gostaria de levar daqui também essa informação.
Muito bem. Senhores peticionários, muito. Sim, senhor deputado Porfírio. É pela condução dos trabalhos?
Sim, exatamente. Sim. Penso que nada impede que seja distribuída aos peticionários, aos seus representantes aqui presentes, a informação que o Governo enviou aos deputados desta Comissão sobre esta matéria. E penso que sobre a questão última que estavam a colocar, há aí informação que há de ser útil para quem quer realmente saber aquilo que está. Pronto. É que as coisas, quando estão escritas, hão de servir para alguma coisa. E neste caso estão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria então terminar agradecendo não só aos peticionários, aos doutores Carlos Gonçalves, José Manuel Cardoso, Maria de Fátima Oliveira Ventura e Joaquim Ferreira de Oliveira, a vossa presença aqui connosco hoje, as questões que nos trouxeram. agradecer aos deputados que intervieram, dos vários partidos, e esperando que haja uma resolução rápida no tempo de algumas das questões que vos trouxeram, e agradecendo novamente a vossa presença. Muito obrigado.
Obrigado a todos. Nós aqui agradecemos.